Notícias.
UFSCar investe em formação de professores.
Universidade oferece aulas de yoga e meditação de graça no Dia Internacional da Prática.
Marrocos, Arábia Saudita e Egito são eliminados matematicamente da Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. E Uruguai e Rússia são os primeiros times a se classificarem para as oitavas de finais.
Você vai conhecer também a editora da UFSCar.
Isso e mais, agora, aqui, na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou o Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 5 minutos desta quarta-feira, dia 20 de junho.
Especialistas apontam que um dos principais problemas do ensino das ciências, de uma forma geral, é a formação de professores. Ou seja, uma boa formação desses profissionais pode garantir uma melhor qualidade no ensino de física e também de outras ciências, tais como a química, a matemática e a biologia.
Para tentar melhorar a qualidade do ensino, um estudo está sendo desenvolvido aqui na UFSCar para compreender de que forma os estudantes da licenciatura em física e os professores formados e que estejam em exercício lecionando essa disciplina no ensino médio compreendem o seu próprio desenvolvimento profissional.
A professora Fernanda Keila Silva, do Departamento de Física, Química e Matemática do campus Sorocaba da UFSCar e responsável por essa pesquisa, explica que no caso dos licenciandos, dos estudantes, ela deseja saber quais são as suas percepções em relação aos estágios que eles fazem, as supervisões de estágio que eles recebem nas escolas e também para entender as escolas como um espaço de informação inicial.
Já no caso dos professores formados, ela pretende explorar as suas percepções em relação aos processos formativos vivenciados em exercício, inclusive a formação relacionada ao mestrado profissional. Uma preocupação da pesquisadora é com a qualidade do próprio ensino de física e o papel do professor nesse processo.
Abre aspas, o eco da licenciatura, ou melhor dizendo, das disciplinas pedagógicas, reverbera um pouco no espaço da física escolar. Materialmente, isso faz com que a física do ensino médio seja uma física da universidade reduzida, simplificada. E veja que isso transforma o professor num transferidor de conteúdo. É verdade que isso ocorre com o currículo de todas as áreas científicas, mas na física o impacto parece ser maior, alerta a professora.
O projeto conduzido por Silva tem previsão de término para agosto de 2019.
Ainda sobre esse assunto, a UFSCar aprovou dois projetos para incentivar a formação de professores. Um no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e o outro o Programa de Residência Pedagógica, ambos gerenciados pela CAPES. As duas iniciativas envolvem a realização de atividades em escolas públicas da educação básica pelos estudantes de licenciatura com a supervisão dos professores dessas escolas. E as bolsas dos projetos são destinadas tanto para os estudantes assim como para os docentes. O PIBID, no entanto, é voltado só para os estudantes que estão na primeira metade do curso, enquanto a residência pedagógica é destinada àqueles que estão quase se formando.
O projeto será desenvolvido em Araras, São Carlos, Ibaté, Sorocaba, Salto de Pirapora e Votorantim. Assim, professores dessas escolas podem se inscrever para atuar como supervisores de licenciandos, desde que preencham alguns pré-requisitos, dentre eles ter no mínimo 2 anos de experiência no magistério na educação básica e ministrar disciplina nas áreas incluídas no projeto, que são biologia, ciências, educação física, filosofia, física, letras, matemática, música, pedagogia e química.
Exatamente. Então, as inscrições para o PIBID, ou seja, para aqueles estudantes que estão no começo do curso, elas podem ser realizadas até o dia 24 de junho. Vale lembrar que as atividades começam no mês de agosto e as bolsas mensais têm valor de R$ 765.
Já as inscrições de licenciandos acontecem no mesmo prazo e o valor da bolsa é de R$ 400. Podem participar estudantes de cursos de licenciatura da UFSCar Camp Araras, São Carlos e Sorocaba, nas áreas de Biologia, Educação Especial, Educação Física, Física, Letras, Matemática, Pedagogia e Química, que tenham cursado menos que 60% da carga horária prevista para o curso.
Já o projeto encaminhado pela UFSCar ao Programa de Residência Pedagógica envolve escolas de São Carlos, Sorocaba, Salto de Pirapora e Votorantim. As áreas de atuação são Educação Especial, Educação Física, Física, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e Química. O valor das bolsas e as datas para inscrição também são as mesmas, ou seja, seguem até o próximo dia 24 de junho. E podem se inscrever professores da educação básica das escolas que estão listadas no edital para que atuem como preceptores.
No caso dos estudantes, podem se inscrever licenciandos dos campi São Carlos e Sorocaba, dos cursos de licenciatura em Educação Especial, Educação Física, Física, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e Química, que tenham cursado no mínimo 50% dos créditos ou estejam cursando a partir do quinto período. Além disso, devem estar regularmente matriculados em disciplinas de estágio curricular supervisionado.
Tem mais informações nos editais dos projetos, que estão publicados no portal da UFSCar. Acesse www.ufscar.br e tenha mais informações.
E amanhã, dia 21 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Yoga e a UFSCar vai oferecer aulas gratuitas de Hatha Yoga e prática de meditação. Isso mesmo. E qualquer pessoa pode participar e não precisa se inscrever.
Para saber mais, a Luína Almeida conversou com a professora Paula Furlan, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCar e coordena um projeto sobre yoga, autoconhecimento e a integralidade em saúde aqui na universidade. A Luína traz para a gente os horários e os locais das práticas para você que ficou interessado. Vamos ouvir.
Professora Paula, e o que é o Dia Internacional da Yoga?
Esse dia é comemorado mundialmente, então é um dia que todas as pessoas do mundo que se interessam e que praticam yoga se reúnem para praticar e festejar e dar continuidade a essa prática que é milenar. No dia 21 de junho foi escolhido também porque ocorre o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. Então, uma data que celebra também a mudança das estações do ano, né, um alinhamento dos planetas, dos astros, uma maneira também de integração do yoga com essa cosmologia que o yoga também estuda e tenta integrar com a prática corporal, da mente, emocional, tentando fazer esse equilíbrio dos seres humanos com o planeta.
E professora Paula, por que trazer a prática da yoga para dentro da universidade?
Então, a gente vê que é uma maneira também de divulgar, de disseminar essa prática, de mostrar que você não precisa ter grandes habilidades corporais nem mentais. Então, a ideia é que é uma prática mesmo que todos possam fazer, sem grandes necessidades de adaptações e de equipamentos. Então, o único requisito que a gente fala é a presença, é a pessoa estar para conseguir fazer. Então, é uma maneira da gente disseminar esse conhecimento, que é um conhecimento milenar, de uma tradição oriental que tem sido passado de geração a geração e que a gente tenta trazer isso para o cotidiano das pessoas e para as pessoas terem contato e conhecerem e também mais uma maneira de integrarem um modo de vida com uma prática física, intelectual, mental e emocional.
Professora Paula, quais os objetivos da prática do yoga?
Um dos principais objetivos do yoga é a tranquilização, acalmar os pensamentos, para cultivar o estado de presença. Então, que a gente acaba trabalhando também com posturas físicas, com exercícios respiratórios, práticas meditativas, tudo isso para alcançar um estado mental que a gente fala, né, não é que você não vai pensar, mas é que você vai tranquilizar o estado da mente para conseguir aproveitar os momentos que você vive no momento presente, né? Então, não deixar que as suas preocupações te afetem, nem que as lembranças do passado te impeçam de viver o que, de fato, você precisa viver naquele momento presente. Então, as posturas físicas, que acabam sendo o mais conhecido no mundo do yoga ocidental, é só uma parte, né? Ela é um instrumento que a gente utiliza para acalmar o estado da mente e conseguir fazer a prática meditativa no estágio posterior. Então, sempre numa aula tradicional do Hatha Yoga, que é uma das modalidades do yoga, a gente trabalha as posturas físicas para conseguir fazer a etapa da meditação, que geralmente é ofertada do meio para o final da aula.
Professora Paula, no dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga, teremos aqui no campus da UFSCar vários horários para quem quiser conhecer, para quem já conhece e quer praticar. Conta para nós um pouco da programação desse dia.
Então, esse dia 21, a programação foi elaborada em conjunto com o Departamento de Educação Física e Motricidade Humana, o Departamento de Terapia Ocupacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Comunitária da UFSCar e a Sarvananda Casa de Yoga aqui de São Carlos, que é uma parceria externa da UFSCar que temos. Então, nós montamos juntos essa programação com várias atividades, em que teremos aulas às 8h30 da manhã na biblioteca, à 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde no Departamento de Educação Física e às 4h da tarde uma aula que será em frente ao observatório, então será uma prática de yoga com meditação e visita guiada ao observatório astronômico para observação dos planetas, das estrelas e com toda a explicação da equipe do observatório.
E professora Paula, tem alguma recomendação para quem for participar desse dia?
Então, a única recomendação para quem quiser trazer uma toalha, uma manta, um colchonete, para os momentos que a gente se deita no chão. É a única recomendação, mas também se a pessoa não tiver, pode vir mesmo assim. E a gente recomenda roupas confortáveis para movimentação do corpo, roupas flexíveis.
Professora Paula, deixa um convite para os nossos ouvintes.
Então, estejam todos convidados, mesmo quem nunca praticou, quem quiser conhecer, sejam bem-vindos. Como eu falei, não há nenhum pré-requisito, então venham e participem deste dia mundial com a gente de concentração, de meditação e de prática do yoga.
Luína Almeida, para o Rádio UFSCar Notícias.
Agora 4h18, vamos falar agora da Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois nesta quarta-feira, Portugal não mereceu, mas venceu Marrocos por 1-0 e eliminou o time africano do Mundial. Cristiano Ronaldo fez toda a diferença. Na primeira chance de poucas da equipe, diga-se de passagem, ele abriu o placar numa forte cabeçada.
A vitória foi dramática, praticamente do início ao fim, graças ao esforço dos africanos, que fizeram uma partida bem mais consistente do que a estreia, mas infelizmente pararam no goleiro Rui Patrício, que mostrou muita segurança encaixando quase todas as bolas.
Os marroquinos hoje sim foram aqueles que muita gente esperava ver na Copa. Mostraram repertório, criaram muitas chances, martelaram a seleção portuguesa desde o início do jogo, mas mesmo assim foram eliminados ainda na segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo.
Líder da chave agora, com 4 pontos, Portugal fecha a participação na fase de grupos, jogando contra o Irã na próxima segunda-feira, dia 25, às 3h da tarde, no horário de Brasília. Cerado e de malas prontas para casa, o Marrocos vai encarar a Espanha no mesmo dia e horário de Portugal e Irã.
Já o jogo do Uruguai e Arábia Saudita foi uma partida morna, sem grandes emoções, mas o suficiente para garantir o Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com um gol solitário de Luis Suárez aos 20 minutos do primeiro tempo, a Celeste venceu a Arábia Saudita por 1-0, em uma partida onde soube ditar o ritmo e não correu grandes perigos. Unidos. Os árabes, por outro lado, lutaram bastante, mas esbarraram na limitação técnica e ficam pela fase de grupos do Mundial de 2018.
Na 100ª partida de Luis Suárez com a camisa da seleção uruguaia, o camisa 9 também não passou batido e deixou a sua marca novamente, chegando a 52 gols. Ele é o maior artilheiro da Celeste e ainda se tornou o primeiro jogador do país a marcar em 3 Copas do Mundo diferentes.
O resultado foi magro, mas o suficiente para classificar o Uruguai e Rússia às oitavas de final. Na terceira rodada, as duas equipes se enfrentam para decidir quem passa em primeiro lugar, com os russos jogando pelo empate, já que tem o maior saldo de gols. A Arábia Saudita e Egito vão jogar em caráter amistoso, com os dois já eliminados.
Cavani mais uma vez mostrou um grande espírito de luta, mas não conseguiu balançar a rede nessa Copa do Mundo. O centroavante buscou jogo, enfiou a cabeça na bola para desviar um chute do companheiro e perdeu um gol cara a cara, mas não teve jeito, a bola não entrou.
Autor do gol, Luis Suárez, foi eleito pela FIFA como melhor em campo na partida contra a Arábia Saudita, 100ª jogo com gol, classificação e troféu de melhor em campo. Que dia para o craque uruguaio, né?
E nesse momento jogam Irã e Espanha aos 12 minutos, isso, Van? 12 minutos do segundo tempo. 1-0 para a Espanha, que acabou de fazer um gol de Diego Costa, o brasileiro sergipano, que é naturalizado espanhol, atacante do Atlético de Madrid, agora voltando do intervalo do jogo, conseguiu fazer um gol aos 8 minutos do segundo tempo. Então a Espanha vai vencendo o Irã por 1-0.
E em um dia após deixar o treino da seleção com dores no tornozelo direito, Neymar foi a campo nesta quarta-feira em Sochi para trabalhar com os companheiros. Em publicação feita em rede social, a CBF divulgou fotos do camisa 10 treinando com bola normalmente.
E após demonstrar um semblante tranquilo e sorridente para as pessoas próximas ontem, Neymar começou as atividades hoje com fisioterapia pela manhã, na companhia de outros atletas que também sentiram o desgaste da estreia contra a Suíça.
O problema de Neymar não teve a ver diretamente com a cirurgia no quinto metatarso do pé direito, feita em março, mas com a soma de impactos com as pancadas recebidas no domingo, numa região próxima, causaram as dores.
Pela programação estipulada há mais de um mês, todo o dia da seleção de hoje é fechado à imprensa. À noite, a delegação viaja para São Petersburgo, onde enfrenta a Costa Rica, no dia 22, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. A Rádio Fiscar, você já sabe, transmite a partida. Fique ligado.
Agora 4 horas 22 minutos e você conhece a Edufiscar? A editora da Universidade Federal de São Carlos também publica livros de autores que não são da instituição. Para saber mais detalhes, a jornalista Kelly Godoy foi até lá e nos traz mais informações. Ela conversou com o professor Igor Machado, diretor da Edufiscar. Vamos ouvir.
Uma editora com 6 prêmios Jabutis, com reconhecimentos importantes e qualidade editorial. Essa é a Edufiscar, da Universidade Federal de São Carlos. A expectativa é de que, em 2018, 40 obras sejam publicadas.
A editora, ela é parte da estrutura da universidade e ela tem como objetivo divulgar a produção do conhecimento. Não exclusivamente da universidade. É claro que ela é um veículo preferencial para os docentes da universidade, mas ela recebe muita demanda, principalmente dos públicos acadêmicos, para produzir livros de outras universidades, de pessoas vinculadas às outras universidades. Então, acho que o ano passado, cerca de, 40% da produção da editora veio de autores de outras universidades. Então, assim, a editora está aberta ao público em geral. A gente também publica, além dos textos acadêmicos, tem uma produção menor de literatura que, de alguma forma, é vinculada à história acadêmica, ou são autores que tiveram uma experiência acadêmica e descrevem esse processo, ou tem alguma coisa a ver especificamente com a história da UFSCar.
Os livros publicados pela Edufiscar e também por outras editoras podem ser encontrados na livraria que fica dentro do campus.
Crise econômica enfim, afetou todo o mercado livreiro no Brasil. A gente viu aqui em São Carlos livrarias fechando. Mas a livraria da Edufiscar aqui existe, olha, ela existe, ela está aqui, ela fica embaixo da biblioteca central da Edufiscar e ela tem aqui todo o material que você vai encontrar em qualquer boa livraria do país. A gente tem todas as editoras aqui representativas.
Muito legal. Tem mais informações no site da Edufiscar, em www.edufiscar.com.br e, claro, na TV Ufiscar. Acesse facebook.com/TV Ufiscar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. 16:26, o Rádio Ufiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio Ufiscar Notícias.